No começo dos anos 2000, algo mudou para sempre no RPG. Pela primeira vez, o sistema mais famoso do mundo deixou de ser uma propriedade guardada por uma única empresa e virou uma linguagem aberta, compartilhada, quase pública. Foi o nascimento da era D20. De repente, qualquer pessoa podia escrever classes, monstros, aventuras ou mundos inteiros utilizando o sistema do jogo do dragão. Surgiram jogos brilhantes e terríveis, ideias ousadas, excessos memoráveis e também muito material esquecido pelo caminho. Foi uma época de corrida criativa, de apostas altas, de editoras pequenas surgindo do nada e às vezes sumindo tão rápido quanto apareceram. Uma era que revelou autores, criou cenários inesquecíveis e ensinou lições duras sobre liberdade, mercado e design. Hoje no Baú do RPG, a gente volta a esse momento único da história do hobby. Entre nessa máquina do tempo para entender o que foi a era D20, por que ela aconteceu, a razão da sua ascensão e queda e por que ainda sentimos seus efeitos até hoje.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Tem intervalo da vida real para vir sobre a Era D20. Nós gostamos muito de ter gravado o último episódio e acabamos optando por seguir uma linha dentro do segmento do baú do RPG de falar sobre mais jogos. E imediatamente o que veio à minha cabeça foi falar sobre a Era D20, esse período tão mágico, especialmente para quem viveu a época em que houve uma convergência quase que absoluta dentro de um mesmo sistema que nunca foi visto antes. O jogo do dragão, ele era o campeão de vendas no passado, mas ele tinha outros segmentos que rivalizavam com ele, especialmente o mundo das trevas e o chamado de Cthulhu. Mas alguma coisa aconteceu no ano 2000 que tudo isso mudou. Para ter essa conversa, eu trouxe, poxa, o meu grande amigo André Carneiro. Tudo bom com você, cara? Como é que você tá? E conta um pouquinho sobre essa gênese da Era D20.
Tudo bem, Pedro. Obrigado por me chamar. É interessante, quando você falou a pauta, deu um estalo na minha cabeça a lembrar. Quando apareceu a terceira edição do D&D, foi uma revolução, porque ele deu uma mexida nas regras, que todo mundo olhou aquilo e falou, meu Deus, mudou muito a cara do D&D, e já foi um choque por si só, né? A cara já era totalmente diferente. Na sequência, a gente ficou sabendo que essas regras agora poderiam ser usadas por todo mundo. Fizeram um documento base com a parte principal das regras, né? Não certos nomes específicos, mas com principal das regras, e esse documento poderia ser usado pelos outros para fazer suplementos, aventuras pro D&D, e aí nasceu o selo D20, né, para simbolizar esse conjunto de regras, esse sistema, e essa coisa que virou padrão, né, hoje em dia, meio que sinônimo de RPG, a ideia de classe, 6 atributos e nível, joga o D20, tira número alto, que a gente já normalizou, e hoje em dia a gente nem se toca, né, mas a gente viu tudo isso nascer, e na época foi impressionante. Eu peguei esse começo, peguei essa euforia, que comigo não durou muito tempo, porque quando eu trabalhava numa loja que vendia, a gente, né, era bombardeado com muita coisa, chegou uma hora que encheu o saco rapidinho, mas apareceu muita coisa. De uma hora para outra, todo mundo queria fazer coisa em D20 ao ponto de que outras ideias foram sufocadas, porque o que acontece? O D20 não é fácil de se adaptar, não é um sistema simples. Você tem que pegar a coisa e transformar em classe e nível. Nem sempre dá. Se você não souber fazer, não vai ficar legal, vai ficar feio. Tinha coisa boa, mas tinha muita, muita coisa ruim.
Foi a primeira vez que o RPG viveu algo parecido com uma corrida do ouro, né? Todo mundo querendo, né, trabalhar naquilo, focar naquilo. Mas primeiro vamos entender como é que isso se deu. D&D foi salvo pelo Magic the Gathering, um card game, o primeiro de todos a explodir e fazer muito sucesso, até hoje muita gente joga. Daquele período lá em 97, em que a TSR já estava falida, aquela história que a gente já conversou bem com a Lorraine Williams, né? Quem quiser saber mais sobre esse passado, pode ver lá o comecinho dos episódios 157 de Forgotten Realms e 162 de Spelljammer, do Legião de Dados. Tem também o episódio 340, da primeira temporada do Café com Dungeon, que eu converso com o Rafael Balbi sobre a gênese do D&D. A TSR estava tão fragmentada que o próprio selo Dungeons & Dragons estava esquisito, porque você tinha o D&D e você tinha o AD&D. Como o Gary Gygax foi o último da dupla sair em 86, ele meio que perdeu o domínio do que era do AD&D, Mas ainda tudo que fosse publicado que tivesse o selo D&D, o Dave Arneson tinha que ganhar algum.
O Richard Garfield, criador e dono do Magic, falou:
vou comprar, vou refazer o D&D do jeito certo. Tem inclusive uma história famosa de que um cara apareceu lá com uma mala de dinheiro pro Dave Arneson, resolveu o problema. Acabou a confusão de já D&D e D&D. Vai ser simplesmente D&D, D&D terceira edição, que é meio esquisito, porque a gente nunca ouviu falar sobre um D&D segunda edição, né? Mas dessa mistura, você tinha então uma grande unificação dentro do jogo do dragão, que há muito tempo não se via. E para poder recomeçar, eles precisavam de 3 game designers que fossem bastante significativos no mercado como um todo. Eles pegaram 3 caras. Para começo de conversa, era o Skip Williams, que era o cara que estava mais vinculado às origens do AD&D. Ele nasceu no Lake Geneva.
Ele foi amigo de escola do Ernie Gagax.
Já estava trabalhando na TSR há muito tempo. Então ele ficou meio que responsável por representar essa galera do passado. E outros 2 game designers que completaram a tríade, que formou a terceira edição. Um deles é o Jonathan Twitch, que lá atrás tinha feito uma parceria com o Mark Henhagen no início da carreira, escrevendo Ars Magica. E o Monte Cook, que era o novato da galera da Iron Crown, lá do MESP, do Rollmaster, que logo depois que todo mundo foi embora, ele não só segurou esses 2 títulos, mas como ainda segurou o Champions. Então, na hora de montar a equipe, você tinha essas 3 grandes figuras, cada um com as histórias muito fortes dentro do RPG. Desses 3, quem você conhece mais?
É o Jonathan Twitch, né? Que é do Ars Magica, né?
Isso.
O Ars Magica eu conheci por tua causa. Você me apresentou os livros, então eu lembro mais dele. O Rolemaster não tinha muito contato. Eu só fui descobrir que eu trabalhou no Rolemaster posteriormente. Mas se você olhar o D20 moderno, ele tem muito do DNA do Rolemaster. Mas como ele trata as perícias, a coisa de rolar, rolamento número alto. Tem uma pegada demais, cara. Depois que eu descobri isso, eu falei, pô, faz muito sentido. E o Monte Cook trouxe toda a complexidade logística do Rolemaster, ele trouxe pro D20. Show o D20, mas, né, hoje em dia, a complexidade toda que tem num Pathfinder da vida me remete demais a Rolemaster.
Essa era, né? Aquela ideia de que você tem a perícia, aí você tem o bônus da classe, você tem o bônus do atributo, você tem o bônus de equipamento, você tem um bônus especial. Isso é muito Iron Crown. O Jonathan Twitch, ele dá dupla com o Mark Henhagen, por acaso foi o que se deu mal, porque assim que eles saíram do Ars Magica, o Mark Henhagen fez o Mundo das Trevas, todo mundo sabe o que aconteceu. E o Jonathan Twitch fez um jogo chamado Over the Edge. Os 2 sistemas usando pinhas de dados de D10, mas o Jonathan Twitch ficou bem por baixo. Talvez por ele estar um pouco mais embaixo nesse período, e as pessoas sabendo que ele era um cara talentoso, tinha sido uma oportunidade legal para dar uma levantada nele. Monte Cook saiu logo em 2001, já foi fazer outros projetos, meio que ainda em cima do D20, mas essa tríade acabou criando uma série de grandes mudanças que, nossa, foi a virada do milênio no sentido do RPG, né? Porque só da gente não ter que trabalhar mais a inversão cruzada do taco, né? Houve uma série de melhorias dentro do tema. E aí eu acho que a gente tem que dividir entre os 3 autores que fizeram um jogo em que as pessoas de cara ficaram impactadas. Era um sistema, a princípio, mais ágil e simples, lembrando que era apenas o primeiro livro que estava saindo ali, né? As pessoas nem tinham ideia do que ia virar depois. Mas há também uma revolução na identidade visual. Ele, pela primeira vez, o D&D deixou de tentar ser uma réplica exatamente fiel da fantasia medieval, né? Até então as armaduras eram sempre uma réplica de uma armadura histórica. Ali não, ali começou a aparecer umas armaduras que eram totalmente fantasia, né? O D&D ficou um pouco mais fantasia e um pouco menos medieval, um caminho que acabou seguindo até hoje, fazendo com que o medieval ficasse totalmente deixado de lado e a fantasia imperasse. Mas ali não, ali ainda tinha esse compromisso de esse vai ser o seu mundo oficial de fantasia medieval.
Essa coisa de abandonar o medieval foi muito bom. Pela primeira vez eles assumiram a ideia de que a gente é fantasia D&D, né? Essa identidade visual que você falou, ela pegou emprestado muita coisa do próprio Magic. Se você olhasse as ilustrações das cartas de Magic, aquele mundo que tinha lá, eles não fizeram a versão para D20, mas tava lá. Pegar os personagens, as ilustrações do Wayne Reynolds, tinha muito dessa atmosfera e essa coisa bem fantástica. Tem uma galera que adorou, tem uma galera que não gostou, que era uma coisa mais medieval. Mas a história que eu conheço é que uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tentar descobrir onde teve erro nas edições passadas do D&D para não repetir. E uma das conclusões que eles teriam chegado é: a gente gastou muito tempo, dinheiro e atenção processando gente e lidando com versões piratas e gente que estava tentando usar nosso sistema para fazer os seus próprios jogos, né? Um exemplo clássico foi o Rollier, que da nossa época lembra dele, né? Que era um suplemento alternativo para D&D, que era muito legal. Mexia em todos os assuntos que o D&D não mexia para não dar problema, tipo demônios, coisas. Mas a história que eu conheço é que eles olharam para isso e falaram, olha, deu muito trabalho lidar com isso. E se a gente abrisse esse playground para o pessoal brincar? Ainda é o nosso playground, as pessoas ainda vão vir pra gente, né? A gente vai aumentar esse alcance. Então eu acho que esse talvez tenha sido... O grande lance foi, não vamos repetir os erros do passado, não vamos... Uma das coisas foi, não vamos criar 20 milhões de mundos. Isso é importante. Que nem eles criaram? Não, não vamos. Vamos ter o nosso mundinho básico que era Forgot, né? Isso. Vamos criar o nosso mundo e deixar a galera fazer o seu, entendeu?
A primeira vez você tinha o grande convite... Agora você pode publicar um livro de D&D. Até essa época, nos anos 2000, a politicagem de todas as empresas era considerar tudo que era derivativo ou muito parecido com o sistema deles como uma cópia, uma cola, uma pirataria, com ameaça de processo. Ali surgiu a gênese dessa ideia de que não, vamos fazer uma coisa mais punk, cada um vai todo mundo fazendo junto. Vamos todos crescendo juntos. Mas ainda teve uma parte bastante delicada nesse sentido, porque houve duas licenças. Uma licença era a licença Devin, que permitia com que você fizesse cenário e até pudesse desdobramentos do livro básico. Mas você deveria respeitar as regras do jogador, do livro do mestre, dos monstros, como material oficial. Qualquer coisa que quebrasse ou saísse dali, você quebrava a patente do selo D20 e poderia tomar um processo. Se você quisesse fazer uma coisa que pegasse a estrutura, mas alterasse um pouco mais, aí você tinha o selo da OGL, que aí também tinha outras regras. Ainda não poderia fazer cópias das coisas que são IP do jogo do dragão, tipo usar Drow, usar Behold, mas você poderia sair um pouco daquela mecânica, daquela carcaça original, e experimentar outras coisas. Mas foi um desespero absoluto nessa virada do milênio, porque todo mundo queria produzir o seu material para D20. Não é só um sistema, é um mercado, é cultura, é mentalidade, design, né? De repente você não precisava da Wizard para publicar D&D. Você precisava só ter um contexto, um dinheiro para imprimir e coragem. E vamos lá, né? O sistema estava separado da marca, né? As regras viraram a infraestrutura. Eu tenho a impressão de que lá atrás eles acreditavam de que, olha, nós vamos fazer toda uma oferta de mecânicas e de sistemas estruturais e as pessoas vão fazer os cenários delas em cima disso. O que já é um pouco esquisito, porque se você tinha uma grande oferta de modularidade e a proposta era abrir para mais encruzilhadas de caminho, por que ficar preso numa coisa só? E isso meio que acabou se voltando contra eles, com uma série de outros jogos que tentavam e que começaram a competir com o D&D.
Eu acho que eles imaginaram que o pessoal só ia fazer suplemento. Porque o que era, você falou, né, da licença D20 e a licença OGL. A licença D20 nada mais é um selinho que você ia botar e dizer assim, ó, esse livro pode ser usado com o livro oficial. Em teoria era uma coisa que garantiria mais venda ainda. Em teoria você tava dizendo assim, olha, meu personagem pode aparecer em Forgot, que eu tô botando aqui. Mas acho que eles acharam que o pessoal sempre voltaria para eles, sempre preferiria o material oficial, entre aspas, sempre voltaria pro livros básicos. Eles só fariam suplementos e aventuras. Só que um belo dia, isso é óbvio, alguém teve a ideia, falou, vem cá, e se eu pegasse esse conjunto de regras e fizesse um novo livro básico? E a partir daí, bicho, abriu a faixa de Pandora e não parou mais. Foi uma avalanche. Eu acho que nesse momento o pessoal na Wizards deve ter olhado e falado, ops.
Nada, enquanto entrou dinheiro no caixa e eles passaram a vender mais, tudo bem. Mas tudo cansa, tudo tem um tempo de validade. E eles mesmos tiveram que lidar com muito, uma série de cuidados, porque logo em 2003, 3 anos depois de sair o livro básico, eles lançaram a edição 3.5, que foi o primeiro chute nos culhões de muito produtor de conteúdo, porque, eu já fiz toda uma série de materiais que são para a terceira edição. Eu vou ter que republicar o meu material para 3.5. Então, as relações começaram a ficar conturbadas. Em 2003 também saiu um livro chamado The Book of Erotic Fantasy. Foi a primeira vez que alguém efetivamente passou da linha no que poderia brincar com aquilo. Que não era um bom livro, ele tinha umas artes legais, mas ele parecia aquele garoto de 15 anos que quer parecer que tem 25. E aí dá uma atenção exagerada. As ideias tinham umas coisas interessantes, mas parece que a intenção de transgredir falou tão mais alto que todo o resto foi deixar de lado.
É, mas assim, a Wizard não pode nem reclamar, tá? Porque ele fez uma coisa igualzinha com um livro chamado Book of Wild Dark, que era do próprio Monty Cook, que era outra bosta, cara. Assim, tinha ideias boas? Tinha. Mas era exatamente o que tu falou, ele era pueril. Ele parecia a imagem que... Ele falava de mal, né, sobre a maldade. Só que assim, era maldade do ponto de vista de uma criança. Você não tá com uma criança, assim, o que é malvado? Faz um personagem malvado? É isso. Ele focava em tortura, sadismo, gore, violência de todos os tipos possíveis, e vício em drogas e tudo. Sabe, assim, é mais monstro, né? No final das contas, assim, você vai enfrentar, sei lá, um dragão que é viciado em drogas e mata crianças, devora crianças. Né? É mais um monstro. No final das contas, é bobo, é pueril. Ao invés de realmente fazer uma coisa que fosse pra fazer uma coisa séria, é você tratar daquele mal, assim, que mexe com você. Aquele mal que você olha e fala, o cara é um monstro, mas eu entendo por que ele tá fazendo isso. Entendo como ele...
Contexto. É tudo contexto.
Ali não, é só monstro. É só um tipo de monstro. Não, isso aqui, ó, envolve drogas. Isso aqui envolve violência sexual. Nossa. É.
Pra quê? Por quê?
Não fala. Exato. Não, não tem. Não tinha motivo nenhum. Então era bobo. Tinha ideias boas. Tinha algumas ideias que eu lembro que eu fui ler o livro, ideias interessantes, mas que se perdiam no meio da bobagem pueril. E esse erotic fantasy, cara, era exatamente isso. Era muito engraçado. No caso, eu encarava mais como comédia, tá? Isso era para rir mesmo. O Wild Darkness é um troço que tu olhava e falava, tá.
Acho que ele se levava a sério demais, né? E aí acabava ficando, né?
Totalmente.
A gente está falando de 2003, mas a gente precisa falar antes sobre um movimento que muita gente já se esqueceu, que foi um torneio que a Wizards of the Coast fez, chamado The Fantasy Setting Search, que foi um torneio em que a Wizards of the Coast chegou e falou, olha, nós vamos publicar o primeiro cenário de campanha 100% original da terceira edição. E ele pode ser o seu. E aí a galera fez a loucura. São 11 mil ideias. E só três propostas foram escolhidas para a fase final, na qual o campeão foi o Eberron, do Keith Baker. Não confundir com o Rick Baker, do Birthright. São dois caras distintos. E a coisa mais doida desse torneio é porque os três primeiros classificado, eles assinariam um contrato com a Wizard e aquele domínio seria de propriedade da editora e não mais dos autores que trabalhariam para ela. E o campeão de todos nós sabemos que foi o Keith Baker com o Eberron. Mas você também teve um cara chamado Rich Brulio e um Philip Nathan Tommy que tiveram seus cenários comprados pela Wizards of the Coast, mas eles assinaram um non-disclosure agreement, não poderiam falar, e até hoje nós não sabemos sobre o que trata esse cenário. Ou seja, nós não sabemos quem é o segundo e o terceiro colocado, mas com o tempo nós não só descobrimos quem foi o quarto, quinto e adiante, que os seus respectivos autores acabaram produzindo o seu próprio material. Em especial, vale destacar dois aqui, né? Que é o Downford e o Midnight.
Isso, que são os que eu conheço. Aliás, essa informação que você passou é nova pra mim, porque pra mim o Downford e o Midnight tinham sido o segundo e terceiro lugar. Imaginei que era o quarto e quinto.
É.
Cara, eu cheguei a ver os dois livros, tá? Os dois são muito bons, mas eu acho que não tinham o que precisava pra vencer esse campeonato, porque eles eram derivativos do D&D base. Eles facilmente poderiam ser derivados, por exemplo, de uma campanha de Forgotten Realms. Você podia pegar o teu Forgotten e transformar em Downforge ou transformar em Midnight. O que era o Downforge? É uma campanha de fantasia numa, vamos chamar de Primeira Era. Todo mundo de fantasia até aquela era mítica no passado, onde os deuses andavam pela Terra, onde tudo estava na sua forma embrionária. Sei lá, os elfos ainda eram uma raça só e não tinham brigado, essas coisas. Downforge era isso, né? Os deuses andam pela Terra, os clérigos têm que estar a uma certa distância deles para poder ter toda essa pegada. É bacana, mas, né? É uma variação muito próxima de uma coisa que já existia. E o Midnight, o próprio autor dizia que era a Terra-média que o Sauron ganhou, onde o Sauron venceu a guerra. Legal também, mas nada que você não possa pegar um Forgotten Realms e mexer ali e fazer a mesma coisa. O Eberron veio, de fato, com uma coisa meio steampunk, que não seria steel, né? Seria magic punk, não sei. Mas uma coisa com essa pegada meio vitoriana, que é até difícil de você apresentar para um jogador e não virar um cosplay de mundo moderno ali, bizarro, né? Você preservar a identidade. Mas ele veio com uma cara muito própria e um mundo muito rico. Eu lembro, eu acho que eu vi uma entrevista com o Kate Baker há um tempo atrás, que ele fala que hoje em dia ele não venderia, não. Não faria mais um mundo assim, toda coisa, e venderia não, porque realmente o que ele fez foi um traço muito bacana. Se você for ver história e tudo, é uma ambientação muito, muito boa. O Eberron, ele é basicamente a Europa entre guerras.
O Eberron é mais fácil das pessoas conhecerem. Eu gosto muito, muito, muito do Midnight. É, não só porque ele tem uma pegada que lembrava muito o Ravenloft, né? Porque você não tinha jeito, você, o mundo já, o mal já venceu. Você tá ali na última resistência para tentar garantir uma mínima sobrevida, né? E os nomes, os conceitos eram muito bons. Eu lembro que o mundo chamava Eredane, ele tinha um deus do mal, que era o Isradoth, que numa primeira guerra em tempos imemoriais, ele perdeu uma guerra contra os deuses, mas quando ele caiu e ganhou uma forma nesse plano, no plano material, aconteceu uma coisa chamada, acho que a queda de Isradoth. Ele meio que usou a derrota dele e a queda para aquele mundo, criou uma barreira que impedia os outros deuses de influenciar na Terra. E aí deu uma série de problemas, porque as pessoas, quando morriam, deixavam de ir para o mundo celestial e voltavam como mortos-vivos. E o Isradoth vinha e dominava eles. Tinha também um reis da noite, que eram os generais deles, que acabavam tocando terror em todo canto. Mas, em contraposição, o lado dos elfos tinha uma rainha desde a primeira era, acho que não era Aradil, que fez a representante dessa grande resistência. Quem puder dar uma conferida na internet pela identidade visual, eu diria que o Simbaraon é um herdeiro estético do Midnight em vários aspectos. Eu gostava muito mesmo. O Dawnforge, ele tinha uma facilidade que é, ele não ficava inventando muita coisa nova, né? Ele até tinha umas raças próprias lá. Eu lembro que uma raça legal, que era os Doppelgangers, metamorfos, eles têm uma linguagem meio que telepática, mas que eles tinham uma desvantagem, uma consequência biológica, que eles eram totalmente incapazes de compreender a língua escrita. Então eles meio que se entregavam quando chegava o momento de mostrar a leitura, mas é muito bom poder abrir esse campo de possibilidade, de poder botar vários autores novos. Tem outros jogos que foram mais longe nessa competição. Deixa eu lembrar aqui, além do Dawnforge, do Midnight, tinha o Morningstar, Code of Lunaris, Cappadocia, Reign of Ashes e Urbis. Mas que, infelizmente, eu não conheço nenhum deles direito.
Só realmente do Dawnforge que eu peguei e do Midnight. O Midnight, ele tem um outro problema que você mesmo apontou. Ele tem uma personalidade muito forte na sua identidade visual. E eles queriam um mundo onde fosse mais genérico para você poder botar o que você quisesse. Eles pudessem lançar, pegar qualquer suplemento de D20 que eles lançassem, você podia jogar na ambientação. E o Midnight não combina muito com isso, porque, né, ele tem essa sua cara própria, seus povos próprios, tudo arrumadinho do jeitinho dele, né? Ele tinha que sair realmente com uma coisa por fora. E o Dawnforge é um outro problema, porque ele tá lá no começo. E aí você vai lançar uma coisa que muitas vezes é uma coisa moderna, uma instituição moderna, uma classe nova, pá, e você está tratando com o começo. Limita também essas coisas de você jogar, você poder botar tudo, né? O Eberron tem essa característica, você mete o que você fizer lá dentro.
E é tipo um filtro. Você combina uma ideia que você teve com o filtro do Eberron, pum, virou um produto. O Dawnforge tinha outro problema sério, que ele era uma história sobre a Primeira Era com os personagens bundas, que os próprios imortais nem chegavam no nível 20. Ele é um jogo que ele era muito pé no chão no sentido das regras. Apesar de estar contando do grande passado maravilhoso, você não tinha inflacionamento, point de nível, de era.
É, tem uma certa dissonância. Você chega nessa ambientação com uma expectativa, porque quando se fala da Primeira Era, nos mundos de fantasia, quando você faz referência, geralmente você fala de uma maneira exagerada. As coisas eram muito maiores. Aí você chega e vai jogar nessa suposta Primeira Era e não, você não é essa coisa, esse super-herói que você espera que seja. Mas o Dawnforge funcionaria numa quinta edição, tá? Onde o pessoal já é bem super-herói.
Agora fica certo, né? Assim,
funciona. Exato. Eu acho que assim, a quinta edição, o meu problema com ela é que ela não serve pra tudo, mas se você achar a ambientação certa pra ela, pô, o Dawnforge é uma que daria.
Além desses jogos do Fantasy Setting Search, 1 milhão de outros cenários tinham outros sistemas, ou às vezes simplesmente outros sistemas quiseram criar a sua versão D20. E aí a lista é absurda. É Conan D20, EverQuest RPG, Dragonlance Campaign Set, Rokugan D20, Wheel of Time, Star Wars D20, Judge Dredd D20, Traveler D20, Gamma World. A gente não poderia dizer que a gente alcançou todos os temas, porque alguns deles já estão até perdidos no tempo.
Tinha coisas muito boas e coisas muito ruins. Você estava falando do Rokugan D20, eu tenho que ser justo com o Rokugan D20. Ele foi publicado pela própria Wizards of the Coast. Como suplemento D20, como suplemento para D&D terceira edição, ele era excelente, tá? Bonito, ele era bacana. Melhor do que o Oriental Adventos, o que não é grande, né? Mérito. Agora, como o Rokugan era um lixo. Realmente, para quem conhece e gosta do Fivering, não tinha nada a ver. Mas era muito bonito. E ele tinha, inclusive... Tinha um amigo meu que é fã de cultura japonesa e fã de Five Rings, ele ficava pé da vida porque o melhor mapa, o mapa mais bonito de Rokugan que tinha sido lançado, estava no... Eu, inclusive, depois eu dei o meu mapa, eu tive esse livro, eu dei o meu mapa para ele, deu presente. O Star Wars, ele saiu logo depois da terceira edição e ele foi muito elogiado na época. Ele tinha um foco, ele tinha algumas abordagens de regra que o pessoal gostava muito. Um foco em miniatura, que depois foi se consolidar mais no D20. Tinha gente, eu lembro, na época, comentando, olhando assim, falando, pô, o D&D que você desse, porque ele simplificava algumas coisas, ele tinha uma elegância na regra dele que era bem legal. Logo na sequência do D, saiu o Call of Cthulhu D20, que é legal, é um Cthulhu pulp, né, pra você fazer uma coisa aventureira. Não precisava levar os personagens até o nível 20, eu já reclamava. Também não precisava de ficha de monstros, criaturas do Lovecraft, mas era um jogo bacana, cara, era um bom jogo. Acho que tinha o dedo do Monte Cook. Geralmente o que tem o dedo do Monte Cook é bem feito, porque ele entende o sistema como ninguém. Mas o Call of Cthulhu D20 era interessante. O Wheel of Time não tinha nada a ver com o livro, não tinha muito a ver, mas era um livro muito bonito também. Houve quase um Duna D20, tá? Mas aí deu alguma coisa errada, aí não rolou. Traveler D20 eu não vi, mas provavelmente é uma merda. O que você falou do EverQuest, cara? EverQuest o nome?
Isso.
O EverQuest, ele era um massive RPG famoso. E aí, em determinado momento, fizeram a passagem para livro. E eu lembro que era uma porcaria, que era um livro grosso, grandão, uma diagramação feia, tudo muito colorido. Eles pegavam todas as ilustrações do jogo, então todas aquelas imagens de computador. Então, isso é horroroso. Derivativo, porque o jogo de Massive, ele já é uma versão do jogo de papel. Aí você traz de volta para o papel. Uma bosta, sabe? Assim, um desperdício de papel. Não vou nem mencionar o Dragon Lords of Melniboné, que é a adaptação do Elric Bellivore ali. E aquilo ali é um atentado.
Esse ainda por cima quebrou o sistema do D20. Ele mesmo criou umas alterações que estragou o jogo que funcionava.
Então, o que ele fez basicamente foi o seguinte: eles pegaram o conjunto de regras, né, o SRD, o de referência, botou copia-cola e trocou os nomes e botou coisa de Elric. Literalmente foi isso. Eu li o livro. É muito, muito, muito ruim, cara. É triste. Mas o Rokugan é legal. O Dragonlance, eu lembro que foi ok. Eu lembro de ter visto a história, achei interessante. Tem um que saiu na época, que é o chamado Calamar, que é interessante. Ele era uma ambientação famosa na época do AD&D e trouxeram de volta para o D20. E a proposta dele era o seguinte: ele era um vanilla, um mundo feijão com arroz de fantasia. A diferença dele é que, em termos de geopolítica, distribuição de gente, de população, tudo fazia sentido. População da cidade, distribuição pelo mundo. Você tinha várias etnias de humanos com seus padrões migratórios. Tinha uma página, eu tive esse livro, tinha uma página no livro, eles falavam das várias etnias e da onde eles vieram. Então você tinha uma raça que era equivalente aos nossos africanos, que tinha tanto da onde eles vieram, e eles migraram e foram para tal lugar, e aí tal lugar deram origem a uma outra etnia. Tinha todo esse trabalho, além de ter os elfos e anões. Era uma ambientação bem, bem interessante, mas que assim, se tu fosse olhar, tu ia achar sem graça. Não estavam reinventando a roda, não. Era simplesmente cuidando desse aspecto que ninguém cuida, entendeu? De fazer sentido. Ó, tem essa cidade aqui, como é que ela sobrevive? Não, ela sobrevive porque ela tá nessa posição, ela se relaciona de tal jeito, assim. E a galera que mora aqui? Não, mora aqui esses povos aqui porque vieram de tal lugar, em tal época. Ela tinha esse cuidado. Muito interessante, mas que não empolgava no primeiro momento. Mas teve alguns suplementos interessantes expandindo as etnias.
O Monte Cook foi quem mais soube, eu acho que, raspar o tacho do D&D. Porque... formou uma empresa nova chamada Malhavoc Press em 2001. Foi ele que trabalhou com os Sword and Sorcery Studios da White Wolf para produzir material D20, que inclusive publicou o Ravenloft D20. Mas ele foi além. Ele criou o Arcana Evolved, uma variação para o Player's Handbook. Ele também criou uma série chamada Iron Hero, que é um jogo mais voltado para o combate, em que as classes eram quase todas combativas, o mago era uma exceção, e trabalhava mais a mecânica da briga, mais ainda, imagina como pode ser possível, né? Porque o próprio D&D era muito travado numa série de regras, de evoluções. O arco dele, acho que subia numa linha reta para cima, que no final fazia com que você tivesse uma diferença muito grande entre um personagem de primeiro e quinto nível, que só a quinta edição veio fazer depois com o bônus de proficiência, que subia mais devagar do que em relação aos níveis. A gente ficava muito preso àquela ideia do passado, de que o guerreiro rolava um D20 mais um nível para bater. E aí todas as outras classes meio que se encaixavam nisso. Acabou fazendo com que o jogo ficasse muito hierarquizado, assim. Não era divertido jogar com o meu personagem de terceiro, com uma galera de sexto nível. Mas ainda assim existiam coisas estruturais no D20 que funcionou muito bem, né? E uma delas é a classe de prestígio. Eu tenho a minha teoria de que a classe de prestígio veio do lado do Monte Cook, lá no Rolemaster, que era um jogo em que a cada companion vinha 10 classes novas. Eu acho que ele pegou... funcionava muito bem. Qualquer suplemento que eu faça que tenha classe nova, vem demais. Vamos usar isso então para o D&D. E aí esse conceito tão inovador, né? Agora eu posso criar a minha própria classe, que está dentro da hierarquia das outras classes. Foi uma das coisas que mais me empolgou, assim. Muita gente começou a pensar em game design querendo criar a sua própria classezinha, né? O que tinha as regras que te empolgavam, que você achava legal, antes da gente começar a jogar perto?
Você estava falando dos conceitos interessantes. Esse problema de discrepância, quando você estava muito distante de nível dos outros, certos desafios não faziam mais sentido. O D&D, terceira edição, ele tinha uma coisa que pouca gente lembra. Você tinha variações do mesmo inimigo. Você tinha um orco. Quando você está em primeiro nível, tinha lá o orco. Aí, se você estivesse em quinto, tinha outro orco básico. A ficha dos monstros tinha a versão dele. Para nível baixo, para nível médio, para nível alto. Lembra disso? Você refazia ele. Você está, teoricamente, está enfrentando o mesmo orco básico, mas agora você está em quinto nível e vai usar aquele orco versão quinto nível, que aí ele vai te dar um desafio equilibrado. Aliás, essa praga de nível desafio e challenge rate, você tem um combate equilibrado, essa praga surgiu na terceira edição, se consolidou.
Viu? Não deu tempo. Já começamos
a pedra. É uma coisa que foi importada dos videogames, na tentativa sempre de você trazer. Mas, gente, o que a garotada está jogando? Videogame. No videogame você tem assisto. Vem para você enfrentar uma coisa que tem a ver com o teu nível. Então, importar essa coisa e foi se consolidando cada vez mais até virar quase que regra obrigatória para muita gente. Mas uma coisa que eu achava interessante, a questão de multiclass, que eu achava muito elegante, a maneira como ele montou a multiclass foi legal, você vai, né, empilhando os níveis um em cima do outro, depois virou bagunça, ninguém mais queria fazer uma classe sozinho. Hoje em dia eu ignoro multiclass, eu finge que não existe. A própria coisa de você jogar e tirar um valor alto, isso era muito bom. As armor classes positivas. Eu gosto de taco, sabe? Eu vejo valor nele. Ele tem um certo charme, mas a classe de armadura positiva é muito superior. Tem uma galera que tem um apego romântico ainda a taco. E
não permito, mas deixa. Ah, é. Daqui, da minha linha, não passa. Porque não tem valor, cara. Ele pode ser charmoso, ele pode ser nostálgico, mas como game design, ele deixa o combate mais lento. Hoje em dia, tem gente que fala, não, rola o dado e diz o armor class que você acerta, joga o dano junto nesse mesmo rolamento. São ideias muito boas, mas as pessoas não faziam isso naquela época. Tanto que, assistindo o AD&D, ele já tinha uma tabelinha para te ajudar como cola.
Exato. Né? O taco, ele trabalha com subtração. Subtração nunca é intuitivo. Temos, né, game design não é uma ideia legal. Eu gosto, eu acho legal, mas eu não usaria, entendeu? Se eu fosse fazer um jogo de D20 hoje em dia, eu vou botar armor class positiva, que é muito mais tranquilo. Mas é claro, tomando cuidado de não cair nas armadilhas que a terceira edição caiu, de você ficar com números monstruosos. Você ter, sei lá, uma armor class 40, 50, tem mais 35 de bônus. Qual é o efeito que isso causava? O dado não valia mais nada. Você tinha uma coisa que é absolutamente abominável, que é assim, joga o dado, só não tira um. Ou joga o dado, só acerta se tirar 20. Pô, isso é terrível, cara. Você desvaloriza o próprio D20, que é o nome do sistema. O Pathfinder resolveu esse problema do seu jeito, e a quinta edição do D&D resolveu de outro jeito, que eles mexeram na matemática para deixar essa variação curta, e eles chamam, né, de Bounded Accuracy, que nada mais é do que colocar um teto, né, um teto na classe armadura, um teto nos bônus, para que um personagem de nível 1 teoricamente consiga interagir com um cara de nível bem alto, né, mesmo com dificuldade, mas ainda consegue. E cada um tentou resolver de um jeito. Mas isso foi um problema sério na época. Você tem uns valores assim absurdos que o pessoal adorava, porque dá uma sensação de poder, dá uma sensação de crescimento. Só que você está enfrentando agora o orco de nível 10. Agora que você está fodão, o orco continua sendo a mesma coisa. Só que você está enfrentando a versão de orco para nível 10. Então, no fundo, você avança para não ir para lugar nenhum.
Os itens mágicos viraram um problema também muito grande. Até que chegou um ponto de você tinha que estabelecer, olha, você pode ter funcionando um anel em cada mão, um bracelete. É uma coisa que, ó, tem esse teto. Era uma coisa engraçada que também vinha do AD&D da segunda edição, que era engraçada, que é o seguinte, o paladino não pode ter mais que 10 itens mágicos. Eu, porra, isso aí é importante? O quê? Quer dizer que lá atrás todo mundo tinha item mágico pra cacete, pra isso virar uma questão.
É, o D&D da terceira edição, assim, eles lançaram até a 3,5 em parte porque eles perceberam uma série de problemas com a terceira edição. O 3,5 consertou algumas coisas, criou outros problemas, deixou o jogo mais convoluto, ele acrescentou muita coisa ao invés de dar uma limpada. E eu acho que a galera começou a chegar num ponto que eles começaram a querer menos ao invés de querer mais, sabe? Começaram a surgir jogos que tentavam limitar isso e diminuir um pouco essa overdose. Sem falar que para um mestre, mestrar tornou-se um pesadelo logístico, porque você vai mestrar sua aventurinha, aí vai chegar um cara e vai vir, olha, posso usar essa classe que veio sei lá de onde, né, que foi publicada aqui? E o troço assim... Quem fez, eu sei lá, se pensou no que estava fazendo. Provavelmente não, e provavelmente o troço era desbalanceado. E agora balanceamento passa a ser uma coisa para você se preocupar. Não se preocupava com isso, entendeu? Ah, se apareceu um monstro poderoso, corre, foge, né? Correu uma opção. Não, agora não, tem que ser equilibrado. E aí, tudo isso, acho que foi acumulando, né? Ajudou na fadiga. Você fala que o D20, cara, se você não souber trabalhar ele, o Monte Cook era um cara que sabia, mas se você não souber... fica tudo com a mesma cara. Você vai estar jogando sempre o mesmo jogo, só trocando os nomes. Esse é um perigo que essa homogeneização de sistema gera. E durante um tempo, ficou com essa cara. Teve uma época que a galera não aguentava mais.
Mesmo jogando em cenários que não eram de fantasia medieval. Coisa que também foi publicada, coisa pra cacete. Tinha já uma linha alternativa da própria Wizards of the Coast, que eram três linhas, né? O D20 Modern, o D20 Future e o D20 Apocalipse. Que, infelizmente, tinha um design tão baunilho que ninguém lembra de muita coisa. Aquele suplemento ação do Dragão Brasil só já era mil vezes melhor.
É, porque ele era mais direcionado. O problema do D20 Modern é que, assim, eles tentaram fazer uma coisa genérica pra você poder fazer coisa. E não dá, cara. Sistema que tem classe nível, o direcionamento. A opção que eles tiveram foi o quê? Ao invés de você ter o guerreiro, o clérigo, o mago, eles fizeram por atributo. Então você tem o herói forte, o herói rápido, o herói resistente, o herói sábio, e a partir dali você ramificaria. As classes de prestígio teriam as profissões de várias... Assim, funcionava, mas ele era absurdamente complicado, convoluto. Eles tinham que complicar muito para tentar abranger tudo. Uma curiosidade interessante é que o D20 Future resgatou algumas coisas do antigo Alternate, que merece um programa próprio. Uma pena que ele foi descontinuado. Eu acho ele muito superior ao D20 que veio depois. Eu achava que tinha coisas muito melhores. Mas ele trouxe algumas coisas. Ele tinha um cenário oficial dele, que era o Star Drive. As raças do Star Drive foram aparecendo no D20 Field, né? Então eles resgataram algumas coisas interessantes. Mas não foi, assim, um D20 moderno. Quem eu acho que fez um trabalho muito bom foi o próprio Monte Cook, quando ele lançou um troço chamado Monte Cook's World of Dark. Foi a versão dele do Mundo das Trevas, da White Wolf. Cara, um dos melhores livros de D20 que eu li. E, assim, excelente. Ele de certa maneira, consertou uma série de problemas que o Mundo das Trevas tinha. Em termos de lore, em termos de história, não, o Mundo das Trevas é riquíssimo. Mas em termos de jogo, em termos de, assim, isso aqui é um jogo. Outra coisa, como é que você junta mago, vampiro, lobisomem, fantasma? No Mundo das Trevas, qualquer um que conheça sabe que você não mistura. Dá ruim. As regras não conversam direito. O Monte Cook fez uma ambientação onde tudo. Você consegue botar tudo junto. As soluções mecânicas que ele fez para cada um desses, muito, muito bacanas. O sistema de magia que ele fez para os magos, vale a pena pegar aquele e usar para D&D. Eu sempre falava pro pessoal lá na loja, olha só, compra esse livro, nem que seja para tu pegar o sistema de magia e usar para os teus magos de D&D. Porque ele é muito, muito foda. E uma coisa que eu aprendi com o Mundo das Trevas do Monte Cook é que ele não perde nenhum momento de vista que ele é um jogo. E ele tinha soluções de design muito, muito legal. Você quer ver um exemplo? A humanidade do vampiro. A humanidade do vampiro no Mundo das Trevas do Monte Cook não era um troço que te punia, era um troço que te recompensava. Ele dizia assim, no Mundo das Trevas como é que é? Ó, se você não agir feito humano, você é punido. No Monte Cook, World of Darkness, era o seguinte... faz o que tu quiser. Mas se você agir feito gente, você ganha um bônus. Era uma mudança de... E todo o design dele no livro é todo seguindo essa linha. Faz o que você quiser. Mas se você fizer uma coisa que tem a ver com essa identidade aqui desse grupo, você é recompensado. É mais fácil. Foi uma coisa que abriu meus olhos. Eu passei a olhar diferente para muitos jogos a partir desse livro.
Você teve uma série de outros títulos. Tinha... Witchcraft, D20, All Flesh Must Be Eaten, o Engel, que a gente chegou a conversar já num outro episódio. O Spycraft era um baita jogo de ação, né?
O Spycraft é Alderac, era pra você jogar Missão Impossível em RPG. As classes eram... Aquela equipe do filme era isso. Você tem o piloto, você tem o hacker, você tem o atirador, o sniper. Fazia a sua equipe e ia pra sua missão. Pô, era muito bom. Aí tinha umas regras específicas pra filme de ação, opção e tudo mais. Tem bastante suporte na sua época.
E a gente não podia deixar de falar dos cenários produzidos aqui no Brasil. Todo mundo, eu sou dessa época, poxa, tive o prazer de publicar lá em 2005, 2006, 2007 a trilogia Crônicas de Avalon, mas não fui só eu não. O primeiro material produzido para D20 por brasileiros e publicado foi a aventura O Navio Fantasma, com um pessoal lá do Lúcio, Duda. Depois eles entraram numa ideia de começar uma saga nova chamada Equinox, que era um mundo que era dividido em dois polos. Estava mais alinhado a um ou para o outro. Tinha a versão Rokugan nacional, que era o Mítica, que era um cenário oriental japonês bem legalzinho também. E o Marcelo Teles teve dois projetos. Ele teve o Regia, que é para fazer um jogo numa cara mais Seven Sea, e o Crônicas da Sétima Lua, que lembrava um pouquinho o Eberron, porque ele tinha umas coisas... Eu não sei se eu estou lembrando certo, mas ele deu um azar muito grande, porque quando ele publicou o primeiro livro, que, se não me engano, prometiam ser 7 livros, logo chegou em 2007 a notícia da quarta edição. E aí todo mundo com as pernas. Antes da gente entrar na entrada da quarta edição, que quebrou todo mundo, a gente não pode esquecer também que o Tormento, em 2003, lançou o seu livro pro selo D20. Foi o maior vendedor de D20 no Brasil, sem sombra de dúvida. A Conclave Editora, que hoje em dia trabalha quase que exclusivamente com board game, ele tinha na época o Vikings Guerreiros do Norte.
Vikings, sim, eu lembro.
Ele só tinha...
Não, era maneiro.
Era maneiro. Ele tinha o livro básico, e aí a proposta dele era dividir os nove mundos ou em pares ou em trios, se eu não me engano. E aí tinha o Reino de Pedra, que era o Reino dos Anões e o Reino dos Gigantes. Cara, era muito legal. Eu procurei a Conclave porque o Crônicas de Avalon tinha essa pegada, né? Eu queria muito trabalhar a adaptação do D20 por uma coisa mais hard, né? Vocês podem lembrar que eu era uma viúva do Birthright, então eu queria fazer alguma coisa nessa linha. Eu estava começando a ler os livros do Bernard Cornwell, né? O Reino Inverno, O Inimigo de Deus e O Escalho. Eu falei, não, cara, eu quero fazer um D&D assim. E aí, nas minhas pesquisas da época, eu peguei um material que era muito famoso então, mas que depois meio que... Você até comentou que publicaram para a quinta edição?
Greenreach, que alguém na época já estava com as mesmas angústias que a gente. Olha só, eu quero fazer um troço mais mortal, eu quero que quando entrar em combate tenha um medo, menos essa coisa super-herói. E aí ele lançou esse adendo de regras que fez muito sucesso, ganhou muita atração na internet, e ele deu uma engordadinha nele, onde ele basicamente diminuía muito pontos de vida, ele mexia na classe de armadura e botava a armadura mesmo, né? A classe de armadura passava a ser uma defesa, você desvia do ataque e a armadura passa a absorver dano, né? Então o combate ficou mais mortal, ficou mais interessante para certos tipos de história, porque tem certas histórias que você não conseguia contar com o David, a não ser que você fizesse isso. Então, por exemplo, uma história... Eu imagino, por exemplo, na época, isso, eu falei, pô, Ravenloft iria se beneficiar muito. Porque é aquela história que eu sempre falo, história de terror não é história de herói, cara, é história de sobreviver. Então, você tem que ter medo, as coisas têm que ser mortais. Uma briga de espada, pensar duas vezes, sei lá, com dois golpes tu matava. E eu lembro, cara, ponto de vida era constituição mais nível.
É do guerreiro. Se você tinha um personagem que era um guerreiro de terceiro nível com constituição 15... Você tinha 18 hit points, que era não era o bônus, era o valor do atributo mais o bônus da classe, que no caso do guerreiro era um por isso. Pro Crônicas de Avalon, eu não sei se o Greenwich já tinha isso ou se eu tentei aperfeiçoar, mas eu ainda acrescentei o conceito do bloquear o ataque. Então, tomar uma porrada, tomar dano, era uma coisa ruim sempre. Então, você tinha que tomar o cuidado de tentar bater no inimigo, mas tendo a certeza de que você não ia tomar o dano. Então, se você tinha uma espada numa mão e um escudo no outro, já tinha aquela coisa de duas meias ações, né? Então, eu usava uma meia ação para bloquear, caso alguém acertasse, e usar a outra mão para poder bater. Então você tinha uma ideia da trocação de golpe que até então eu não tinha visto em nenhum outro jogo.
Eu acho que essa parte do bloqueio foi ideia tua mesmo. Realmente não lembro de ter visto isso no documento original. Eu acho que tem uma versão, eu li que continuou e que tem uma versão do Grengate mais moderna. Não sei se é alinhada com a quinta edição exatamente, mas mais moderna. Pô, a ideia dele foi muito boa. Quando saiu o Iron Heroes, a proposta do Iron Heroes, que era um pouco isso, deixar o D&D um pouco mais mortal, valorizar mais o combate físico em detrimento de magia e poderzinho, né? Pra você até fazer uma coisa, se você quer fazer um Conan da vida, muito do D&D não faz sentido. Toda aquela magia, aquela coisa pirotécnica, precisa de uma ambientação que os RPGs que tentam emular espada e feitiçaria fazem. É tudo variação de combatente, você tem uma classe de mago e esse mago não é grande coisa, a não ser que seja vilão. Nesse caso, ele é poderoso pra caramba. E é isso. Que ele tá lá pra ser vencido pelos heróis, jogado alto de uma torre, essas coisas.
É verdade. A gente também não pode esquecer do Old Dragon, que continuou a segurar a bandeira do D20, depois da quarta edição. E do D20 Saga.
Que era uma revista que, hoje em dia, levou ao D20 Culture. Que é essa empresa gigantesca que a gente tá acostumado, já tá vendo aí, vai publicar o Justice League Unlimited. Que lá atrás já tiveram mais 5 ou 6 episódios. Eu lembro que era uma revista que tinha muitas páginas, as letras eram bem pequenininhas.
Mas eu lembro.
Assim, eu fico feliz porque eu vejo essa galera meio que como contemporânea minha, assim, porque nessa época que não tinha tanta gente publicando, nós já estávamos no mercado naquela época e ainda estamos aqui por agora. Falamos então de tudo, medieval, de jogos diferentes, de cenários nacionais, até que em 2007 todo mundo tomou uma pedrada na cabeça. O AD&D teria uma quarta edição e a mamata do Todo Mundo Pode Publicar e acabar. Foi o terror, porque muita gente criou empresa, criou um negócio em cima disizso. E aí a Wizards of the Coast já chegou a dizer, não, agora o AD&D é outra coisa. Tudo bem, quer fazer seu outro AD&D? Vai lá e faz seu AD&D. Até teve o seu sucesso. Mas o pessoal do Pathfinder, que na verdade eram os autores da revista Dungeon, né? A Dragon era de matérias cultos gerais, e a Dungeon era só aventura. A equipe que publicava o Dungeon, que já tinha sido sacaneado no projeto em algum momento na primeira década do milênio, e falou, não, nós vamos fazer o D&D 3.75, que foi a primeira edição do Pathfinder. De um lado, você tinha o Pathfinder dizendo, não, se você ainda quiser jogar aquele seu bom e velho D&D, a gente vai continuar publicando, como vamos dar uma ajeitadinha nova e tudo. Mas ali também nasceu o período da OSR. Osric, Labyrinth Lord, Swords and Wizardry, Castle and Crusade, são jogos que se aproveitaram desse selo, dessa liberação formal que a Wizard fez, para poder tentar fazer os seus retroclones, os resgates do jogo do dragão. Quais desses você soube mais, foi mais influenciado?
Aconteceu aquela coisa que não esperava. O pessoal usou a abertura de regras dele para fazer os seus próprios livros base, mais ou menos próximos do material original. O que eu lembro assim, que foi muito interessante, foi, por exemplo, o Blue Rose, que foi lançado pela Green Ronin, é da Green Ronin, se eu não me engano. E o Blue Rose, ele era o quê? Fantasia romântica, né? Para você jogar com uma ênfase maior em relacionamentos e romances, mas era um mundo de fantasia muito, muito interessante. Você não tinha muitas raças não humanas, era tudo variação de humanos, né? Eram tribos e povos diferentes para que houvesse interação, conflito, bastantes Romeus e Julietas, mas a alteração que eles fizeram no D20 é que foi o que chamou mais a atenção. Além, é claro, tinha uma arte muito bonita, mas grande lance foi a alteração. Pela primeira vez, eles não estavam usando o atributo, eles usaram só o bônus. Então, você tinha força mais 2, destreza mais 1, por aí vai. Né? Foi a primeira vez que eu vi isso. E ele tinha uma série de simplificações. Eu acho que você não tinha hit point, tinha níveis de ferimento, se eu não me engano. Uma coisa assim. E ele tinha várias variações que foram gerar lá na frente. Como fez sucesso, o pessoal da Green Ronin pegou e falou, não, vamos pegar isso aqui, vamos extrair o sistema e fazer só um livro básico, o pessoal fazer o que quiser. Lançaram o Truvin, que é, né, um concorrente do D20, não sei onde é que ele está hoje em dia, como é que está, mas ele foi a base para fazer o Mutantes e Mastermind, que durante um tempo fez sucesso como um jogo de D20 de super-herói, até teve versão brasileira. Eu lembro com o maior carinho, porque eu tenho o maior carinho por esse livro, do Castles and Crusades, né, chamado C&C, que para mim foi a primeira vez que eu vi alguém ter a ideia de vamos fazer um novo livro básico, mas vamos resgatar coisas antigas do D&D, vamos tentar resgatar a maneira antiga de se jogar. O que o Castles and Crusades é? Ele é essencialmente o AD&D, primeira edição, repensado. Eles trouxeram de volta para o jogo o quê? Tabela individual de XP para cada classe. Trouxeram de volta algumas classes, né, de volta, como o Cavalier. Eles trouxeram uma coisa que eles têm que eu adoro: o bardo dele, o paladino dele, o ranger dele é sem magia. E não é o sistema D20, por eles colocaram umas coisas deles, eles chamam de sistema silhouette. Eles tiraram perícia, voltaram com aquele esquema, olha só. Tudo é cheque de atributo, tanto para resistência quanto para checagem. Mas ele é modular, você consegue botar outras coisas. Mas assim, tem uma cara muito coisa. Basta dizer que foi a última morada do Gary Gygax quando fez os seus últimos trabalhos. Foi para a empresa do Castles and Crusades, para a Trollord Games. E lá ele publicou coisas e agora está para sair, se é que já não saiu, o Castelo Zagig. Castelo Zagig nada mais é que o material dele de Greyhawk. Zagig é um anagrama de Gaiga. Então se você quer saber como é que seria, como é que ele continuaria Greyhawk, lá, Castelo Zagig. O C&C, cara, assim, eu não tenho mais o livro, né? Eu tive o primeiro C&C. Gostaria muito de botar a mão na versão física atual, porque é um livro muito interessante, mas ele tem muita cara de livro antigo, tá? Muito texto, muito convoluto, assim, muito, né? Muito volume pra você ler. O livro do mestre dele eu gosto muito, mas é um troço grosso, muita coisa, muito assim, discutindo o sistema, te dando sugestão pra alterar, quebrando mesmo as regras pra você poder mexer bonitinho. Pra você ter uma ideia, eles demoraram 3 edições para lançar do Mestre. Eles lançaram durante um tempo, só tinha livro do jogador. Quando finalmente eles lançaram o livro do Mestre, veio com bastante coisa. Assim, eu recomendo darem uma olhada. Eu acho que ele vai sair no Brasil, lançado, que é bacana.
É, a OEGL deixou de ser uma promessa de liberdade, virou um campo de disputa. No final das contas, a Wizard baixou seus portões, porque voltou a sua atenção para a 4ª edição. Mas foi uma coisa que se voltou contra eles, porque em determinado momento, até a chegada da 5ª edição, o Pathfinder vendia mais do que o D&D 4ª edição. Então o jogo do dragão, por um tempo, deixou de ser o seu maior representante aí do mercado. Justamente por uma tentativa de buscar uma nova geração a partir do World of Warcraft, inseriram ali uns conceitos novos que eram interessantes, mas para um jogo diferente, um jogo novo. E que acabou levando o que eu chamo aqui de diáspora da 4ª edição. Que eu acho que é até um tema interessante, talvez, para a gente falar num segmento futuro do baú do RPG. Que é o que aconteceu a partir do momento em que pessoas deixaram de publicar a mesma coisa. E você teve uma busca do do it yourself. O mercado deu uma amadurecida muito significativa, mas mesmo com todos esses traumas, esses problemas, essas pedras jogadas, a Era D20, eu guardo ela com muito carinho no coração. Eu ainda acho ela a melhor edição, mais do que a 5ª. Óbvio que pela modularidade, o meu D&D 3.5 não é aquele que a maior parte das pessoas joga. Mas se o jogo permitiu que você pudesse brincar com o game design, né, vale lembrar, o Crônicas de Avalon foi a minha primeira publicação. Foi a primeira vez que eu pensei, poxa, eu posso fazer alguma coisa. Então sim, eu não vou jamais deixar de ter carinho por esse período que a gente jogou tanto.
Olha, eu acho que ele foi muito importante. E assim, o mercado que a gente vive hoje, a maneira como as pessoas olham um RPG, é muito filho de toda essa época, né? Eu tava conversando com você, eu vi uma crítica de um jogo num vídeo em inglês, que eu não lembro agora de qual jogo ele tava falando, mas o apresentador tava meio que indignado, porque o jogo tava sendo lançado e não tinha uma licença aberta para permitir todo mundo produzir, e ele achava aquilo um absurdo. Ou seja, essa ideia que a gente se admirou, né, na época, de abrir pra galera, hoje em dia não é mais admirável. É meio que tem gente que considera padrão. Eu acho isso uma coisa muito única do RPG de mesa. Essa ideia, ele vem com uma carga de comunidade. E esse é o legado bom dessa era D20. De fomentar essa coisa de comunidade. Você não consegue mais falar RPG sem trazer comunidade junto com ele. E aquela coisa, produziu muita coisa ruim, mas produziu muita coisa boa, né? O sistema D20, ele foi bem esmiuçado. Então eu acho que agora o pessoal passou toda aquela início de namoro, que tem medo, quer fazer tudo certinho. Agora não, o pessoal já começa a brincar e levar o sistema para tudo que é lado. Você tem sistemas hoje em dia que tem 3 atributos só, tem 4 atributos, tentando fazer de outro jeito. E eu acho que, assim, eu vivi essa era, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela justamente por causa disso. Mesmo com a fadiga e tudo mais, eu acho que, pô, tudo que a gente tem de bom hoje a gente deve para ela. Mesmo com as doideiras. Agora, eu acho engraçado, pessoal, quando a Wizards tentou fechar a licença aberta uns anos atrás, na quinta edição, o pessoal esqueceu, ela tentou fazer a mesma coisa na quarta. Só que na época ela fez o quê? Ela lançou uma segunda OGL, que se você quisesse publicar coisas da quarta edição, era cheio de restrição. Mas você podia continuar com a outra. O pessoal cagou a licença nova, ignorou e continuou com a antiga. Eles ficaram lá chupando o dedo. A quarta edição não é um sistema ruim, tá? Só não é D&D. O sistema, enquanto sistema, ele é muito sólido. Se ele não tivesse o nome de D&D, né, porque era mais legal, mas quando o pessoal olhava para aquilo e via D&D escrito, o pessoal reclamou. Mas foi a primeira tentativa. Cara, é tão repetição de história que na quarta edição, o pessoal não lembra disso. A Wizards tentou lançar um troço digital, tentou lançar uma plataforma digital para você poder jogar online. Mesma coisa que eles tentaram agora com o projeto C, igualzinho, só que eles não tinham bala na agulha, tem tecnologia para lançar, entendeu?
Perfeito.
Não, e as próprias regras. Eles lançaram a quarta edição e simplificaram as regras, que era para poder tornar mais fácil de digitalizar. A intenção era totalmente tornar digital. Deu para trás o negócio.
É.
Aí agora tentaram de novo.
É. O que com certeza nós não vamos ver é um episódio do Legião de Dados sobre a quarta edição. Pelo menos enquanto eu estiver por aqui. Ah. Mas tudo bem. Tem muita coisa para jogar, ainda tem muito tema para a gente conversar. André, quero muito agradecer a sua presença mais uma vez e, de novo, oferecer o microfone para você dar um último recado.
Ah, eu agradeço o convite. Sempre que precisar, pode chamar para, né, relembrar e trazer coisas antigas à tona e mostrar para o pessoal que tem muita, muita história no RPG. O pessoal tentar correr atrás e procurar essas coisas, porque tem muito valor nesse material antigo, até nas coisas ruins.
Igual o Simpsons, provavelmente... alguma coisa que você está pensando já foi escrita para D20. E se você encontrar, pelo menos ali, você vai ter um ponto de partida para criar seu material.
É, com certeza.
Perfeito. Quero muito agradecer ao ouvinte que está conosco nessa jornada. Dezembro já está correndo uma velocidade absurda. A gente ainda tem a retrospectiva de 2025 para fazer com o Hagabash. Talvez ele só aconteça depois do Natal, talvez só em 2026. Mas o convite para vocês continuarem por aqui persiste. O baú do RPG não termina. Logo, logo vamos ter um outro papo interessante como esse com o André. Vou pedir para você se despedir da galera, que eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Valeu, gente. Obrigado por ficarem até aqui, por aturarem nós dois. E aguardem, que tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre esse RPG de mais antigo.
É isso aí, gente. Um grande abraço a todos.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.